São Jorge das Fronteiras, a África, no geral, está classificada como o novo laboratório da desinformação e da propaganda. A RSF diz que o continente ainda é um lugar de alto risco para os jornalistas. Numa lista de 180 países, Angola ocupa o lugar 125, Cabo Verde está na posição 33, Guiné-Bissau na 78 e Moçambique na posição 102. São Tomé e Príncipe não está no ranking da RSF. Mas a Freedom House, no seu relatório deste ano, considera que o país tem uma imprensa livre. Com países como Angola e Moçambique que estão a meio da tabela, que desafios coloca reportar com verdade e transparência? Assim começamos o África Agora, da Voz da América. Muito boa tarde. Damos as boas-vindas ao África Agora desta sexta-feira, 30 de junho. Transmitimos a partir de Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Salete. O nosso convidado é Domingos da Cruz, coordenadora do Observatório de Imprensa de Angola. Antes de irmos à conversa com Domingos da Cruz, vamos até Moçambique. Jornalistas e comunicadores moçambicanos dizem ser cada vez mais comprometedor divulgar a verdade sobre a vida do país, defendendo que a liberdade de analisar de forma crítica tem custado ameaças por parte de quem não simpatiza com a divulgação da verdade.
Moçambique tem estado a assistir à degradação do estado de liberdade de imprensa e de expressão, com jornalistas e ativistas sociais a terem menos espaço para o exercício deste direito constitucional. Para Eric Charas, fundador do jornal A Verdade, divulgar a verdade tem tido um custo elevado para quem prima por essa via.
Quem gera a sociedade perante a divulgação da verdade não reage bem, traz consequências físicas, consequências muito diretas, né, muito pessoais, mas também consequências financeiras, não é? E depois há um custo que é quase, que fica enraizado, e é um custo contínuo, porque passa-se a ser categorizado como quase que um inimigo do sistema, quando fundamentalmente o compromisso é com a verdade.
A ativista Fátima Membir considera que a redução do espaço público para exercer a liberdade de expressão é preocupante e continua com novas formas de atuação para a limitação.
Tu vais ser perseguido, vais encontrar um espaço fechado de acesso às fontes, vais ter dificuldade de ter acesso às fontes até para confirmar determinadas informações que tu tenhas. E também acompanho casos de jornais que viram, por exemplo, o espaço do acesso à publicidade sendo reduzido. E nós sabemos que os jornais de Moçambique não são necessariamente rentáveis, porque as pessoas não têm cultura de leitura, infelizmente. E, no fim, o que acaba garantindo a sustentabilidade dos órgãos acaba sendo a publicidade.
Os nossos interlocutores revelam que, desde o assassinato do jornalista Carlos Cardoso, os ataques para quem prima pela verdade têm se multiplicado.
Continua perigoso, sim, claro, fisicamente, mas cada vez menos de um ponto de vista de físico, de uma pessoa perder a vida, mas mais de ser ostracizado, não é? De ser posto de lado, de ter comprometido a sua vivência, o seu comer, a sua barriga, a sustentabilidade da sua família. A nossa sociedade tornou-se cruel, quem lidera esta sociedade e posiciona alguém que está comprometido com a verdade numa lista negra, seja ela qual for, real ou imaginária, e a pessoa deixa de ter acesso a coisas básicas como financiamento bancário, como ao bem-estar na sociedade, a empregos gerais. Se estiver nos mídia, é muito normal.
E a outra tática é, de facto, levar as pessoas ao desespero econômico, financeiro, no sentido de tu perdes o teu emprego e depois tens de dificuldades de ser empregado. Quem é que vai querer empregar uma pessoa que é bastante exposta, que está numa lista negra do partido que governa este país? Então, tu ficas numa situação bastante difícil, custa realmente muito caro, mas acho que o custo de buscar a verdade, de pregar a verdade e de agir com verdade, vale a pena no final do dia, porque a gente dorme com a consciência tranquila.
Para os entrevistados pela VOA, as pressões sobre o jornalismo independente, por quem prima pela verdade, são fortes, sempre que se aproximam períodos eleitorais. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Domingos da Cruz, muito bem-vindo ao nosso programa.
Saudações, Mayra, e saudações aos ouvintes da Voz da América e aos internautas também.
Muito obrigada. Domingos, os intervenientes da reportagem que nos chegou de Maputo referem desafios como o acesso às fontes e a estrangulação económica. É uma realidade que Angola partilha?
Olha, de facto, Angola e Moçambique não só partilham aspectos comuns do ponto de vista histórico, né, uma vez que tanto Angola quanto Moçambique terão sido colonizadas por Portugal, mas também partilhamos a mesma natureza, digamos, da cultura política, ou seja, Angola tem um regime autoritário, Moçambique igualmente tem um regime autoritário, portanto é perfeitamente, razoável, no sentido negativo, de que num regime autoritário não haja, liberdade para, como diziam na reportagem, falar a verdade, pregar a verdade, e no que diz respeito aos meios de comunicação social, claro, perante um regime autoritário se está permanentemente sob ameaça, sob pressão, sob assédio, sobre todas as privações das quais a reportagem fez referência. O que acabo de dizer está confirmado ao nível dos relatórios internacionais no que diz respeito à natureza dos regimes. Portanto, Angola é bastante semelhante em relação a Moçambique e, claro, seria surpreendente se Angola ou Moçambique tivesse liberdades civis e políticas, entre as quais a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão, não é? O que está a acontecer neste país revela aquilo que podíamos chamar coerência de regime. É razoável que aconteça isso em virtude da natureza do regime.
Domingos. O Domingos é coordenador do Observatório de Imprensa e não sei se a nossa audiência está familiarizada com o Observatório de Imprensa. Como é que tem sido o vosso trabalho?
Olha, o Observatório terá sido fundado em 2014 e depois de ter acontecido a minha prisão em 2015, ficou interrompido. Os trabalhos, houve de alguma forma desmotivação da parte da equipa e porque, decorrente da minha prisão, muitas outras coisas aconteceram que inviabilizou as ações do Observatório. Após a minha libertação, retomamos as atividades e, essencialmente, o Observatório terá sido criado com a intenção de monitorar a performance, o desempenho, da imprensa no contexto angolano, mas ao mesmo tempo a produzir conteúdos que se assemelhem ao conteúdo produzido por órgãos de comunicação social tradicionais do mainstream, mas não estou a querer dizer que fizemos jornalismo nesse sentido. O que acontece é que funcionamos como uma organização cívica, mas ao mesmo tempo produzimos conteúdos que se parecem, a conteúdo jornalístico, não é? Mas bem mais aprofundado, porque temos tempo para fazê-lo, não há pressa.
Como é que vocês fundam?
Podem dizer relativamente cansativos e, claro, outras coisas sobre as quais as pessoas têm tido contato com ele, né? Por exemplo, produção de conteúdos ao nível de redes sociais, como é o caso do YouTube, etc.
Exato. E como é que vocês se mantêm? Qual é o vosso fundo, não é? Porque, como dizia Fátima Mimbiri há pouco, os meios de comunicação precisam de publicidade, precisam de apoios. Como é que o observatório se sustenta?
Olha, reafirmo mais uma vez que nós não podemos ser considerados a um órgão de comunicação social no sentido tradicional, não é? Embora produzamos conteúdo, nós mantemos o funcionamento do observatório através de parcerias internacionais. Não? Temos parceiros que financiam o observatório externos à Angola.
Muito bem. Domingos vai ser inaugurado um mural, a que vocês chamaram Mural da Resistência. Que simbolismo tem este mural que espelha jornalistas e ativistas?
Olha, o Mural da Resistência tem duas fases. A primeira fase terá incluído um conjunto de personalidades, como o Dr. Filomeno Vieira Lopes, por exemplo, Nelson Pestana Bonavena, o professor Fernando Macedo, entre outros. E queríamos, sobretudo, reafirmar a necessidade de homenagear aquelas pessoas que se batem por uma Angola melhor, mas completamente descomprometidas de qualquer benefício do ponto de vista patrimonial. Porque, como sabe, no contexto de Angola, a crise ética profunda que nos marca e a grande miséria material e moral não permite às pessoas fazerem quase nada que não seja para benefício de natureza patrimonial. E essas pessoas que nós escolhemos, de acordo com a nossa equipa, entendemos que são pessoas profundamente comprometidas com o povo de Angola, com Angola enquanto nossa nação, mas não perseguem qualquer fim do ponto de vista patrimonial. E, portanto, essas pessoas são exemplos a seguir. Podia não ser absoluto, porque o absoluto não existe, pois claro, mas são exemplos para muitas pessoas. E são mesmo resistentes, por isso o mural da resistência vem lutando há décadas para que possamos construir uma Angola onde efetivamente haja democracia, onde haja liberdade e bem-estar para todos. E a segunda fase inclui outras personalidades, como é o caso de Fulpinga, Lando Vitor e tantos outros, sobre os quais não gostaria de fazer referência para atrair pessoas de modo que possam visitar. Portanto, resistência, porque essas pessoas de facto são resistentes e representam um grande símbolo, não é? Porque encoraja outras gerações a lutar e apresenta-os como um exemplo, apresentámos-los como um exemplo, e é preciso também dizer que muitas delas estão vivas nós entendemos ao nível do observador que há um problema no contexto de Angola, né? Honra-se as pessoas depois de partirem. Eu acho que nós temos que inverter essa lógica e honrá-las enquanto estão entre nós, de modo que possam saber que temos estima por aquilo que eles representam do ponto de vista ético, né?
Exato, e eu ia chamar a atenção que é um mural que cruza inclusive as gerações e nós tradicionalmente temos esta coisa dos mais velhos, estão lá em cima, quase inalcançáveis, e temos os novinhos, né, a juventude que está a tentar, mas que ainda não chegou àquele patamar. Mas vocês nesse mural, que vai ser inaugurado a 14 de julho, correto, no Kazenga, em Luanda, vocês têm este cruzamento de gerações. Essa a mensagem por trás desse cruzamento de gerações é também para chamar a atenção essa questão de reconhecer quem está a fazer, independentemente da posição social ou da idade, da questão geracional?
Sim, o que presidiu a escolha no que diz respeito à mistura de gerações tem que ver exatamente com o princípio da inclusão, por um lado, mas por outro lado, para demonstrar a necessidade de reafirmação da consciência histórica, ou seja, existem pessoas que, claro, estão a lutar há 30, 40 anos pela sua idade, mas essas pessoas deixaram o seu legado ou continuam a ensinar aos mais novos, e alguns desses têm sido dignos do ensinamento que têm recebido destes mais velhos, não é? Eu costumo dizer que muitos de nós continuamos a agir fazendo aquilo que o país exige do ponto de vista, digamos, do que é ético, tendo em conta muitas das personalidades que estão ali no mural e ainda vivas. É o caso, por exemplo, do Luís Araújo, que é um exemplo claro de integridade moral. E há outros mais novos que marcam, sobretudo por serem pessoas corajosas, né? Não podemos dizer que sejam exemplos de integridade moral, mas pela coragem, porque a integridade moral é preciso coerência no tempo. Vamos lá ver se as pessoas vão se manter a resistir no tempo. Mas é basicamente isso que acaba de dizer e faz todo sentido a síntese que referiu.
Obrigada, Domingos. Vamos continuar com a nossa conversa, mas antes eu gostava de ler aqui uma mensagem de lendário Seco Touré, que nos assiste a partir da Guiné-Bissau, e ele diz que, na verdade, ativistas e jornalistas têm dificuldade em falar a verdade devido às suas relações com os políticos. Este é um comentário de Seco Touré, que nos assiste a partir da Guiné-Bissau. Voltando à nossa conversa com o Domingos da Cruz. Domingos, como é que vê o papel do ativismo e do jornalismo em sociedades marcadas pela repressão dos direitos e das liberdades?
Olha, eu acho que onde há, em qualquer sociedade, o jornalismo tem essa, claro, essa missão de escrutinar os poderes, né, nos mais variados setores, não só o poder político, como é óbvio, trazer o que é necessário à sociedade, aos cidadãos, de modo que possam tomar decisões e julgar a realidade de forma informada, da melhor forma possível. E esse desafio torna-se bem mais profundo, bem mais exigente perante sociedades, perante regimes autoritários, não é? Porque um indivíduo, por exemplo, que noticie sobre casos de corrupção no governo, digamos, das Ilhas Maurícias, ou da África do Sul, por serem efetivamente democracias, essa pessoa não corre riscos de vida, mas no caso de Angola ou de Moçambique correrá risco de perder a sua vida. O que significa que o que diferencia o exercício do jornalismo numa sociedade verdadeiramente aberta, como diria Karl Popper, de uma sociedade autoritária, como é o caso de Angola ou Moçambique, por exemplo, é o facto de tu estás a desempenhar um papel e essa tua profissão pode ser criminalizada, não é? Perdendo a vida, privando de tudo que é necessário para viver com o mínimo ponto de vista humano. E isso é bastante exigente, é bastante desgastante. O que significa, portanto, que quem age numa sociedade democrática, embora hajam também limitações, está, como é óbvio, a viver aquilo que podíamos chamar de privilégio, não é?
Certo, certo, sem dúvida. Há muitas vezes uma linha ténue entre o que é ativismo e o que é jornalismo, e especialmente quando a liberdade de imprensa é coartada. Como separar os dois?
Olha, Mayra, colocas uma questão de uma grande profundidade e devo dizer-lhe que eu não sei se temos tempo suficiente para esclarecer, embora tenha plena consciência de que a lógica do programa não é para isso. Olha, isso lembra-me a última, a Prémio Nobel da Paz, a Reza, que no seu último livro ela desconstrói a ideia de neutralidade. Ela diz claramente que não é possível o exercício da neutralidade tendo em conta valores. Ou seja, qualquer jornalista, homem ou mulher, age sempre de acordo com os seus valores. Vamos imaginar um jornalista que faz fazer cobertura de um conflito. É óbvio que deve reportar os dois lados do conflito, mas se verificar que um está a matar crianças, mulheres e velhos, se essa pessoa efetivamente acredita em direitos humanos, acredita no valor da dignidade da pessoa humana, inevitavelmente quererá ficar do lado das vítimas, por razões éticas. E nesse sentido, podíamos dizer que aqui não há o exercício da neutralidade e esse jornalista pode ser confundido com o ativista. O que se pode dizer, em síntese, é que em determinados contextos, tendo em conta certos fatos que estão a ser reportados, é difícil essa distinção entre o jornalista e o ativista, porque muitas vezes ele tem que abraçar os valores nos quais acredita e, portanto, terá que tomar um lado, o lado das vítimas, não é? Mas há casos em que é perfeitamente razoável que se reporte sobre os dois lados de forma equilibrada, sem qualquer tendência de manipulação, e isso é o mais importante. Mas devo admitir que a questão que coloca é problemática e eu não tenho qualquer afirmação conclusiva sobre esse assunto. Eu acho que é algo sobre o qual continuaremos a debater e permanecerá inconclusiva, não é?
Eu sou da mesma opinião, embora a pergunta não tenha sido para mim, mas é uma questão que creio que todo jornalista, em algum momento da sua vida, se debate com. E aproveito aqui a oportunidade de colocar uma questão que nos chega através do Facebook, é a pergunta de Dom Tito, e ele diz o seguinte: como é que o Domingos da Cruz tem sentido a feitura da sua atividade de ativismo fora do país, sabendo que o regime, falta aqui uma palavra, talvez será, sabendo que o regime tem os seus serviços fora de Angola. Domingos, eu não quero interpretar muito esta questão para não sair daquilo que de facto a questão poderá ser, mas talvez a questão seja como é que é ser ativista fora de Angola, por Angola?
É preciso que nós tenhamos plena consciência e trata simplesmente de recordar às pessoas que Angola tem três grandes braços dos serviços secretos. Por um lado, os serviços secretos militares, não é? Os serviços secretos interno e o outro externo. E, portanto, os serviços secretos externos agem, muitas vezes, em parceria com países com os quais Angola tem, digamos, relações nesse setor. Portanto, eu tenho plena consciência dos riscos que se correm quando se pretende construir uma Angola diferente desta que a necroelite construiu. E esses riscos estão sempre presentes, sejam eles estando em Angola ou fora. Eu costumo dizer que mesmo estando fora de Angola, Angola persegue-te enquanto sistema político, até mesmo lá fora. Deixa-me partilhar um facto que vivi. Fui a um banco num país ocidental e queria associar uma pessoa próxima à minha conta. E o banco terá afirmado que devia levar pelo menos um mês com a minha conta bloqueada porque eu vinha de um país em risco. Ou seja, nós que não somos responsáveis pela forma como o país é, o país está a ser conduzido, também somos vítimas, mesmo estando lá fora, não é? Ou mesmo estando cá fora. Quanto ao resto, olha, vamos continuar a fazer o que é necessário de modo que possamos ter uma Angola diferente, não é? Alguns costumam dizer que tentando ou não a transformação de um país, quer queiramos, quer não, ninguém sairá deste mundo vivo, não é? E, portanto, deixaremos este mundo a mesma, né? Lutando ou não.
Mas vale a pena continuar a lutar?
Eu acho que sim, sobretudo lutar por valores nos quais acreditamos, não é? Lutar de forma íntegra, de forma consequente também, não é? E coerente, porque é óbvio que há uma crise ética mais ou menos generalizada, arrisco-me a afirmar isto, em qualquer região do mundo, mas do ponto de vista comparativo está evidente que nós estamos literalmente na lama enquanto nação. Nós temos um grande problema de encontrar, localizar pessoas que sejam exemplares. Não estou a falar de pureza moral, não estou a falar de santidade no sentido, digamos, cristão. Estou a falar simplesmente de seres humanos que têm plena consciência dos seus limites, da sua finitude, que sabem que não passam de mera carne com, claro, ossos e alma, e que deixará este mundo e que, por isso mesmo, deve lidar com os outros seres humanos da melhor forma possível, ou seja, elevando-se na sua humanidade, como diria o filósofo camaronês Achille Mbembe. Portanto, e isso nós precisamos no contexto de Angola. Lá só há uma espécie de loucura generalizada em que tudo é pisado, a dignidade da pessoa humana quase está reduzida a nada, e isso foi construído por esta necroelite que domina Angola há mais de 4 décadas, quase 5 décadas, e portanto é uma cultura do desprezo do ser humano que se generalizou, e por isso mesmo nós temos que construir pessoas que sejam minimamente exemplares, de modo que cada um de nós encontre referências para que possamos construir um país diferente. Porque, em síntese, a crise de Angola é também a crise ética. É também uma crise ética, sobretudo.
Exato. Muito obrigada por essa resposta, Domingos. E relembrando a nossa audiência, o tema do nosso programa hoje é Quanto Custa Falar a Verdade? E temos Domingos da Cruz, ele que foi um dos ativistas do 15 mais 2, esteve preso, como referiu há pouco tempo aqui neste programa. Domingos, que preço é que o Domingos pagou por exercer o seu direito de liberdade de expressão?
Mayra, o preço que paguei e tantos outros vêm pagando é conhecido, e gostaria de estabelecer um link entre a pergunta que coloca e o nosso mural a ser inaugurado. Nele consta, por exemplo, o pingalado do Vítor, né, que terá perdido a vida pelo simples facto de exercer a liberdade de expressão. A única arma que ele tem, que qualquer político tem honesto, é a palavra e nada mais. Assim como jornalista não tem outro instrumento de trabalho que não seja a palavra. Todo o resto são meios técnicos, digamos, auxiliares. Portanto, o que eu passei é demasiado sabido. Embora eu tenha plena consciência de que é necessário o direito à memória, o resgate da consciência histórica sobre factos antigos, passados recentes, é importante, sim, porque ajuda-nos também a olhar o futuro de forma diferente e até tentar não repetir o passado, mas eu costumo dizer que, por exemplo, as palavras que eu acabo de proferir aqui neste programa não são relevantes para a transformação de Angola. O que é relevante não é a minha história, não é o que eu passei. O que é relevante é servirmos-nos do meu passado e de outros que sofreram por Angola, de modo que possamos construir uma Angola diferente. E desde esse ponto de vista, eu diria que é necessário que nós tenhamos consciência de que a transformação da Angola e de qualquer povo e de qualquer país que se encontra sobre o jugo da opressão passa pela unidade, não pela atuação atômica, isolada. Só unidos, só juntos podemos efetivamente sair da situação em que nos encontramos. É por isso mesmo que eu sou contra a lógica do messianismo político, não é? Há lá em Angola uma lógica que até revela também, de alguma forma, uma espécie de apagamento da história, desconhecimento da consciência histórica, de que o messianismo nunca resolveu problema nenhum de Angola, né? Olharam Agostinho Neto como Messias, Eduardo dos Santos como Messias, e depois veio outro que transformou-se agora numa tragédia sobre a qual eu e outros muito poucos denunciamos que seria isto mesmo que faria Angola e o que estamos a viver, mas infelizmente a ingenuidade e a ausência de consciência histórica levou muita gente a ajudá-lo. a reforçar a narrativa de que ele representaria a salvação. Portanto, todos esses exemplos demonstram claramente que a nossa solução passa pela unidade e não por confiar em um Messias, seja ele do espectro da necroelite ou de qualquer outro espectro político oposto à necroelite. Portanto, é a unidade dos angolanos que trará uma mudança transformacional para Angola e não qualquer messia, digamos, do ponto de vista individual. Né? Nesse sentido, não é relevante a minha história, nem o preço que eu paguei. É relevante termos consciência de que não se repitam novos domingos da cruz e que juntos poderemos nos libertar.
Muito obrigada, Domingos da Cruz. E assim foi o África Agora desta semana, sobre o tema Ativistas e Jornalistas, Quanto Custa Falar a Verdade? Mais uma vez, muito obrigada ao Domingos da Cruz pela sua participação. A equipa do África Agora despede-se. Até para a semana.
São 13 horas e 30 minutos aqui.